15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O torcedor do Flamengo está vivendo uma semana diferente. A sexta-feira chegou e a torcida rubro-negra ainda não comemorou um título sequer nos últimos 7 dias. Se ele estivesse no Rio de Janeiro, com certeza estaria agora protestando em frente ao Ninho do Urubu por causa da falta de títulos. É o nosso convidado de hoje, um dos nossos convidados, o Natan Ferreira, torcedor do Flamengo, que está na ponta da linha. Natan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Dizem que está chovendo tanto assim em Brasília, por isso, que é quando milagres acontecem. O Flamengo passou a semana sem ganhar o título, caiu tanta chuva aqui em Brasília. Mas muito bom dia. Bom dia para os amigos do 11 Minutos aí, todo mundo. A Isara Oliveira na mesa de áudio, Anderson Mendanha aí na produção. Vamos lá, bater bola, né?
Isso, e o Anderson Mendanha está com a gente aqui. A gente convidou o Anderson Mendanha, torcedor do Palmeiras, porque o seu Flamengo, né, Natan, estreou bem na Libertadores, ganhou, né, do Júnior Barranquilla aí no meio de semana, e o Anderson Mendanha também curtiu a vitória do Verdão. Ganhou do time argentino lá na Argentina, Mendanha. Bom dia para você.
É, o Tigre virou um gatinho.
Ah, não é possível. Só faltava essa. Ah, já começou bem aqui o Anderson Mendanha.
Bom dia para todo mundo.
Mendanha, será que nesse ano o Palmeiras já foi campeão da Libertadores, é verdade, lá no tempo do Filipão, em 99. Será que nesse ano o Palmeiras ganha a Libertadores e vai em busca do seu primeiro título mundial?
Não acredito em mais nada. Depois do ano passado, que o Palmeiras começou em alta... Palmeiras está que nem as bolsas mundiais, tá? Tendência de bons negócios, mas não acredito em nada.
Bolsas mundiais caindo, viu, Mendanha, por conta do coronavírus.
Pois é. Palmeiras, vamos acreditar no Flamengo? O Flamengo vai ganhar tudo esse ano.
Ah, então tá bom, olha aí, até o...
Ganhamos um novo torcedor, olha só isso.
Até os palmeirenses estão aí acreditando no Flamengo. Bom, daqui a pouquinho, gente, vamos falar da rodada do meio de semana, que teve estreia dos 7 times brasileiros que disputam a Taça Libertadores da América. Também teve Copa do Brasil, mas antes, vamos voltar ao nosso tempo de escola. Para muita gente, o primeiro contato com o mundo dos esportes foi dentro do ambiente escolar. E a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado reconhece a importância da escola para o desenvolvimento esportivo. Tanto é que aprovou nesta semana o projeto que cria o Dia Nacional do Desporto Escolar. Se o projeto virar lei, a data vai ser 25 de maio, dia da fundação da Confederação Brasileira do Desporto Escolar. Na opinião da senadora Leila Barros, do PSB, aqui do Distrito Federal, e que já foi jogadora de vôlei, o esporte na escola ensina para a criança valores que ela vai carregar por toda a vida.
O desporto escolar tem um importante papel no desenvolvimento da cidadania e na dimensão cívica das crianças e jovens praticantes, contribuindo para a aprendizagem das regras, da cooperação e da competição saudável.
Tá aí, essa senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. Natan Ferreira, nos seus tempos de escola, você praticava esporte lá dentro do ambiente escolar?
Praticava sim, Adriano, e era sempre no contraturno. Muitas vezes a aula começava 6:30 da manhã, 6 ou 6:30 da manhã, para começar o dia já ali jogando um futebol ou um basquete. Eu confesso que eu sempre fui muito mal em qualquer tipo de esporte, mas era uma prática cotidiana assim na escola. Eu acho muito válida essa proposta, no sentido deixar em evidência a importância do desporto. Agora, é lógico que isso não substitui a necessidade de investimento de nossas autoridades, aí Poder Executivo principalmente, no sentido de dotar a escola com os instrumentos necessários para que a prática esportiva seja uma realidade na vida de crianças e adolescentes que praticam, que estudam, né, que estão aí na nossa rede pública de ensino. Sem investimento, a data, a efeméride por si só, talvez ela fique um pouco vazia.
Esse foi o Natan Ferreira, que admitiu aí que não se dava bem nenhum esporte na escola, tanto é que ele se enveredou em outras paradas e hoje é um grande jogador de dominó. Anderson Mendanha, e você, Mendanha, nos seus tempos de escola, você também praticava esporte ou ficava jogando dominó como o Natan Ferreira?
Olha, eu na linha do Natan também, eu não era nenhuma grande estrela, não. A gente praticava esporte, a gente também tinha... Natan me fez lembrar aí que a educação física e essas atividades esportivas na escola também começavam antes das aulas. Então, às vezes, 6:30 da manhã a gente estava lá correndo em torno da quadra.
Sim.
Mas eu não tinha muito talento para isso, não, o Adriano e Natan. Tanto que eu fui mandado pro gol.
É, aí fica difícil,
né? Mas como eu não tinha medo de levar bolada, né?
Era o goleiro ideal, então.
É, aí era um dos goleiros menos vazados. O pessoal, não, vai pro gol, vai pro gol.
Então pronto, tá aí. Ó, no meu tempo de escola, eu também tive muito contato aí com esporte na escola. E o professor de educação física insistia em que a meninada jogasse handebol. E aí todo dia, mas professor, por que não futebol de salão? Por que não futebol, handebol, handebol? Não, tem que aprender handebol e tal. Resultado, quando ele virava as costas, a garotada pegava a bola de handebol e começava a jogar futebol. Bom, gente, então tá aí. Esse projeto que agora vai para o plenário, né, é o PL 5638/2019, que estabelece aí o dia 25 de maio como Dia Nacional do Desporto Escolar. Então aqui vimos aqui as recordações de infância do Natan e do Mendanha aqui no 11 Minutos. Bom, gente, agora vamos falar de bola rolando, porque como dissemos, teve rodada no meio de semana aí pela Copa do Brasil, pela Taça Libertadores. Vamos fazer uma homenagem aqui ao Tafarel, que é ouvinte nosso da Rádio Senado em Rio Branco. E ele falou, bom, hoje vai ter 11 Minutos, estou querendo ouvir do meu Vascão. É, o Vasco jogou ontem pela Copa do Brasil em Natan, só que passou apertado, foi sufoco. Ganhou do ABC por 1-0, placar magrinho, magrinho.
E pelo que me informaram aí, o Vasco parece que tem o pior ataque. Eu não sei se da temporada até agora, ou se, enfim, dentre todos os times da Copa do Brasil. O Vasco é aquela incógnita sempre, né? É um time aí que... Agora eu vou dar aquela canelada básica. Um time que já foi grande, hoje, na minha opinião, aí, é um time mediano para pequeno, em grande parte por conta aí dos problemas financeiros que vive.
Inclusão de hoje. É, aí a opinião isenta de um flamenguista aqui falando do Vasco. Mendanha, então o Vasco está nesse ano devendo aí em relação ao ataque, é isso?
Exatamente. Na Copa do Brasil foram, em 11 partidas, apenas 8 gols. Só o Bragantino entre os times da Série A que marcou menos gols do que o Vasco, né? A média vascaína é a pior, o número de gols marcados inferior a todos os demais times da Série A nesse início de 2020. E olha só, dos míseros 8 gols vascaínos, 5 foram do German, 2 do Werley e 1 do Andrei. Ou seja, o Vasco depende de um jogador só para poder finalizar. É, o jogo de ontem mostrou isso, né? Um jogo relativamente fácil, mas o Vasco precisou sofrer para poder ganhar por 1-0.
Pois é, eu pensei que o Natan Ferreira também ia puxar o assunto do Fluminense, porque ganhou bem na Copa do Brasil, ganhou do Botafogo da Paraíba por 2-0. Ô, Natan, vamos dar uma força aqui pro Flusão e dizer que o Flusão está na terceira fase da Copa do Brasil, por favor.
Vamos lá, né, Adriano? Vamos ver o que o Fluminense consegue esse ano aí, porque o histórico recente do Fluminense no futebol brasileiro é meio deprimente, né, Adriano? Mas eu não quero deixar um amigo triste nessa sexta-feira, não.
Tá bom, aí o Flusão está na terceira fase da Copa do Brasil e na próxima fase vai enfrentar o Figueirense numa reedição da final da Copa do Brasil de 2007, quando o Flusão foi campeão. E graças ao título de 2007 na Copa do Brasil, o Fluminense foi para a Taça Libertadores de 2008 e chegou à final contra a LDU. Infelizmente, na final, depois de eliminar o Boca Juniors, o Fluminense caiu diante da LDU.
Terceira fase é a mesma coisa que terceira divisão?
Não. Terceira fase é estamos ganhando escopo para chegar na final da Copa do Brasil, Mendanha.
Tá, obrigado pela informação.
Então tá bom. É porque o Mendanha aqui nunca teve na Série C. Bom, agora vamos falar de Copa Libertadores, porque teve estreia aí dos times brasileiros na fase de grupos da Taça Libertadores. Dos 7 times da Copa Libertadores, Mendanha, o seu Palmeiras ganhou, o Natan Ferreira com o seu Flamengo também ganhou. O São Paulo foi o único que perdeu entre os brasileiros na primeira rodada da Taça Libertadores. Caiu ontem diante do Binacional do Peru.
Pois é, 2-1, né, essa derrota. E os erros cometidos pelo São Paulo no jogo são os mesmos erros que ele vem cometendo no Paulistão. Meio de campo truncado, erros de passes e muita finalização errada. Não consegue complementar a jogada e aí acaba jogando a bola lá para a tia na arquibancada.
Pois é, mas agora tem a altitude também, né? Porque claro, o São Paulo jogou na altitude, é um problema na Libertadores, problema para quem joga, que não está acostumado com a altitude, jogou na casa do Binacional, em Natan, e aí faltou fôlego para o São Paulo, e aí foi. O resultado foi 2-1.
Pois é, e é uma coisa, é uma questão difícil de equacionar na Libertadores, essa questão da altitude, né? Porque no primeiro olhar, assim, nos parece muito injusto você pegar um time e deslocar de um, imagine, por exemplo, o Flamengo, enfim, do Rio de Janeiro, cidade ao nível do mar, e de repente jogar numa altitude. Aquilo é até um pouco desumano, cruel com o jogador. Não consegue jogar em nível durante todo o jogo, e a gente tem na história da Libertadores em momentos que os jogadores precisavam tomar oxigênio à beira do gramado. Mas é uma questão difícil de ser equacionada. Eu acho que, de certo modo, está no folclore da Libertadores, mas depõe um pouco contra a competição. Eu não sei qual seria a solução. Não ter esses jogos na altitude, de algum modo, eliminando a vantagem do time de jogar em casa, mas, de todo modo, é uma coisa muito, muito... Eu acho que, para o esporte em si, torna um pouco negativo.
Bom, Flamengo ganhou, Palmeiras ganhou, Atlético Paranaense ganhou.
Com um gol belíssimo.
Isso, Internacional de Porto Alegre ganhou, o Grêmio também venceu na primeira rodada da Taça Libertadores. Foi até um início, apesar da derrota do São Paulo, né, Mendanha? Foi um início bom aí para os times brasileiros.
Exato, um bom início de temporada, né, da fase de grupos. A gente espera aí que o São Paulo consiga reverter essa primeira derrota, né? Apesar que ainda vai pegar a LDU e vai pegar a River Plate. Mas quem quer ser campeão da Libertadores não pode ficar escolhendo um jogo fácil, não. É seguir em frente. Eu imagino que ainda tem muita coisa para correr até na Libertadores e vamos acompanhar.
Bom, quem vai participar do debate agora também é outro flamenguista, o Fernando Ribeiro, está participando aqui agora do 11 Minutos. O Fernando Ribeiro torce para o Flamengo, mas você está sabendo, né, Fernando, que o Flamengo é o atual campeão da Libertadores, está tentando o bicampeonato, está sabendo.
Adriano, não estou sabendo e a minha participação será de outra natureza.
Pois não.
Você sabe que eu não sou um fã de futebol, não acompanho muito, mas eu sou um fã de ciência e assuntos científicos. Então eu queria participar aqui fazendo a seguinte pergunta.
Pois não.
Por que os jogadores têm dificuldade em jogar futebol, os que estão acostumados ao nível do mar, quando vão para lugares de maior altitude?
Aí ele está fazendo uma pergunta, Fernando. Vou passar essa bola para o Natan Ferreira. Tá. Fala, Natan.
Bom, eu não tenho a explicação científica para dar, mas a questão é o problema do oxigênio. O ar se torna mais rarefeito na altitude, né? Questão de pressão atmosférica e tudo mais. E existe uma necessidade de um tempo de aclimatação para que o próprio organismo absorva aquela quantidade de oxigênio disponível, enfim, e trabalhe em suas funções normais. O time chega com 1-2 dias de antecedência pro jogo, e a gente sabe que no calendário corrido que a gente tem do futebol atual, não dá para pensar que o time vai chegar com mais tempo, e esse tempo não se demonstra suficiente para o organismo de cada jogador ali se adaptar àquelas condições ali de oxigênio. É uma questão biológica mesmo, de processamento, de metabolismo da capacidade respiratória do jogador.
Perfeito. Enfim. Palmas aqui para o Natan, o Isauro Oliveira. Vamos aqui botar aqui. Pronto. Ó. É isso, Fernando?
Exatamente, é uma ótima explicação. Então, nós sabemos que a porcentagem de oxigênio na atmosfera é cerca de 21%. Quanto mais a gente sobe, menor a pressão atmosférica, porque menor o peso do ar em cima. O nosso corpo utiliza oxigênio a partir da hemoglobina do sangue, os nossos glóbulos vermelhos. Quando a gente vai para um lugar mais alto, o corpo, que sente que tem menos oxigênio naquele lugar, passa a produzir mais hemoglobina, o sangue fica mais denso e absorve mais oxigênio. E esse oxigênio torna-se disponível para o funcionamento da musculatura. Isso demora um tempo, que é o chamado tempo de aclimatação. Esta é minha participação.
Palmas aqui também para o Fernando Ribeiro, também aqui no 11 Minutos. Muito bem. A explicação aqui do Fernando e do Natan sobre a questão aí da altitude. Agora, Natan, voltando aqui a falar contigo, em relação ao Flamengo, você está animado aí para o Flamengo para ser bicampeão da Libertadores? O Flamengo está defendendo o título, está todo mundo de olho no Flamengo. É o time a ser batido, não só aqui para os times brasileiros, mas no mundo todo. Ou melhor, no mundo todo não, na América do Sul.
Adriano, assim, se a gente estivesse num papo de boteco, pura e simplesmente, evidentemente que eu ia defender a ideia com unhas e dentes, não, esse ano vai dar de novo, porque o time está com um elenco tão bom ou melhor que o do ano passado, a base do time está montada, é o mesmo técnico, enfim, pelo que eu li, me parece que é o elenco mais caro dentre os times que estão disputando a Libertadores, posso estar enganado, mas me parece que é isso. Então, pontos que dizem que, não, tem tudo para conseguir mais uma vez o título, mas futebol não é assim, né? E é bom lembrar, se eu também não estou enganado, os únicos dois times brasileiros que conseguiram defender o título e serem campeões em anos consecutivos foi o Santos de Pelé, lá em 60 não sei quanto, e o São Paulo do Tele Santana.
Isso.
Então, pela estatística, é uma tarefa difícil a do Flamengo. E a Libertadores, a gente sabe como ela é cheia de surpresas. Então não dá para confiar pura e simplesmente no valor global do elenco, não dá para confiar pura e simplesmente que tem um bom técnico, que tem um time na mão. É uma competição ali muito, muito complexa, e a coisa vai acontecendo em um jogo, tudo pode mudar. Então assim, confiante, eu acho que sim, é um dos favoritos ao título, mas não dá para chegar com essa soberba, não. Tem que baixar a bola, porque futebol é jogado dentro de campo. E na Libertadores, muitas vezes, o campo está lá em cima, está lá na altitude. Isso, inclusive, pode comprometer aí todo o planejamento.
Pois é, e lembrando que a final da Libertadores desse ano, que também vai ser disputada em jogo único, vai ser no Maracanã, no Rio de Janeiro, que é a casa do Flamengo. Ô, Natan, muito obrigado, viu, pela sua participação. Sempre é bom ter a sua participação aqui no 11 Minutos. Até a próxima.
Eu que agradeço, Adriano. Um grande abraço para todo mundo. Última vez que eu falei há 11 Minutos, a Rádio Senado, a Rede Senado, era composta por apenas 10 emissoras. Hoje já somos 14 emissoras, né?
Isso.
E eu fico muito feliz de ver assim a Rádio Senado cumprindo esse papel tão importante e sendo ouvida em todo o Brasil. E tomara que a rede cresça ainda mais esse ano de 2020. Grande abraço para todo mundo. Obrigado, viu?
Valeu, Natan. Esse foi o Natan Ferreira participando aqui do 11 Minutos. Anderson Mendanha, tem notícia aí sobre coronavírus aí afetando o futebol?
Exatamente, Adriano. Para a gente fechar aqui, na Europa, a UEFA já anunciou que o jogo do Valencia e o Atalanta na Liga dos Campeões não terá torcida por conta do risco do coronavírus. E portões fechados também para o jogo do Inter de Milão e Getafe pela Liga Europa. Outros jogos também que vão acontecer até o início de abril também devem ter previsão de portões fechados sem torcida para evitar contágio do coronavírus.
Ok. Anderson Mendanha, muito obrigado, Vi, também pela sua participação aqui no 11 Minutos.
Até a próxima.
Também muito obrigado aqui ao Fernando Ribeiro.